3h07. A OAB Cascavel vai sediar no próximo dia 12 de setembro, amanhã, o lançamento do livro A Participação da Mulher na Política Brasileira, de autoria da advogada Juliana Presotto. O evento é promovido pela Comissão da Mulher Advogada e pela Comissão de Direito Eleitoral e será realizado a partir das 7h30 da noite na sede da OAB Cascavel. Bem-vinda, doutora CBN, ela que está aqui, autora do livro, está aqui nos estúdios da CBN conversando conosco ao vivo.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui, principalmente para conversar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, né? Sou até suspeita para falar.
Bom, foi uma pesquisa de doutorado?
De mestrado.
A respeito do impacto das mulheres na política, é isso?
Isso, foi uma pesquisa, a primeira constatação que eu fiz e que me fez querer pesquisar sobre isso foi analisar se tinha alguma coisa a ver o fato da gente ter uma certa desproteção em relação aos direitos da mulher, se isso tinha alguma coisa a ver com o fato de que a gente tinha poucas mulheres na política. Uhum. Esse foi o meu ponto de partida. E para conseguir responder a essa pergunta, eu tive que pesquisar várias coisas, desde a história de toda a democracia, da história de toda a participação da mulher na política, dos direitos políticos, e outras funções também, entender como é o processo de representação, como que um representante representa o público, de que maneira que isso pode ser feito e de que forma as mulheres entram nisso também. Então, foi uma pesquisa bem difícil de fazer, mas consegui chegar às respostas, graças a Deus.
Bom, semana passada nós tivemos 7 de setembro e sempre se relembra nessa época, nos últimos 2 anos tem se lembrado de Leopoldina, né, que foi a imperatriz do Brasil e que na época ela já era envolvida com questões políticas do país muito mais do que Dom Pedro, tá? Para quem não sabe, ela era muito mais envolvida. E houve esses impactos no país com relação a ela e nos dias de hoje também há com essas mulheres que estão envolvidas na política, ainda que minoria?
Com toda certeza. No ano passado foi divulgado um estudo da diretora-geral do Senado Federal e foi feito um estudo, um levantamento nos processos que estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado, e se constatou que o número de parlamentares que produzem projetos, votam e aprovam projetos relacionados à violência doméstica, por exemplo, é muito maior das parlamentares mulheres do que das parlamentares homens. E outros estudos que foram feitos também ao longo do tempo indicaram que as mulheres elas tendem a votar e a aprovar muito mais projetos relativos aos direitos das mulheres do que os parlamentares homens, mas por uma questão de prioridades de pauta, por uma questão de estar mais aproximada à realidade e por estar mais inserida naquilo que é do interesse da mulher. Então, eu costumo dizer que a gente vê o que faz parte da nossa realidade. Os interesses da política, eles são muitos. Então, a gente tem bancadas disso, bancadas daquilo. Então, com todas as demandas do dia a dia, nem sempre se consegue verificar tudo para se colocar em pauta. Uhum. Então, alguns dão prioridade para algumas coisas e outros dão prioridades para outras. E os estudos demonstram que essa participação da mulher na política ela é essencial, inclusive porque, a partir do momento em que a gente coloca mulheres em esferas de decisão, a gente incentiva mais mulheres a também participar. Então, o número de mulheres na política vem crescendo um pouco, às vezes a uns passos devagares, mas tem crescido também.
Bom, com relação às cotas, isso ajudaria a diminuir essa exclusão das mulheres ou as cotas ainda não são suficientes? É preciso outras políticas com relação à mulher estar se inserindo?
As cotas, elas são extremamente importantes, elas são necessárias. Inclusive, existe um movimento todo que está sendo feito no Congresso Nacional para que sejam punidos os partidos que não implementarem as cotas e que não fizerem ações suficientes para tentar implementar as cotas. Isso vem de toda uma história que a gente tem no Brasil de deixar a mulher de fora da política. Então, nós não somos não costumamos tratar a política como um assunto de mulher. Então, ao longo dos anos, a gente entendia a política como um jogo sujo. Uhum. Então, ficava para os homens, não, aos homens as leis, às mulheres a moral. Só que isso trouxe uma série de problemas e a gente precisa das cotas justamente para que mais mulheres consigam entrar e fazer esse papel de efetivar direitos. Trazer o que é da realidade das mulheres também para o parlamento. E existem outras medidas que podem ser feitas. A própria participação dentro dos partidos. Como que os partidos políticos têm feito? Qual é o incentivo que os partidos políticos têm dado para a participação das mulheres? Tem também alguns projetos de reformas em uhum. relação ao Código Eleitoral, em relação à forma como essas cotas funcionam. A gente ainda precisa de um pouco de ajustes nas cotas, então tem vários projetos nesse sentido. Elas precisam, mas elas ainda precisam ser lapidadas, vamos dizer assim. E em termos de participação, a gente precisa sim trabalhar com parar de ver a política como um ambiente cheio de sujeira e passar a ver a política como um lugar em que a gente consegue construir políticas públicas e um lugar em que a gente consegue efetivar direitos também.
No âmbito jurídico, né, não só mulher eleita como senadora, prefeita, vereadora, mas no âmbito jurídico da política também, né, quando tem esse uhum. apoio, falta ainda também esse apoio para que as mulheres estejam também engajadas nisso?
Falta não só em termos da política, dos partidos, mas no âmbito jurídico também. Não só, a gente fala muito da representação da política dos cargos eletivos, uhum. mas muitos dos cargos, eles também são por eleição. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ministros do STF ou STJ, esses cargos, eles são indicados por alguém. E essa pessoa, pelo menos no STF, ela passa por uma sabatina para uhum. que ela seja escolhida para ser ministro ou ministra. E nós temos hoje, por exemplo, dentro dos cargos jurídicos, um número baixo de mulheres nas grandes cortes. Quando a gente pega, por exemplo, ali no primeiro grau de jurisdição, onde estão os magistrados das comarcas, do estado do Paraná, por exemplo, a gente ainda tem uma paridade razoável. Uhum. Conforme isso vai subindo, a gente não tem mais o mesmo número de homens e mulheres, porque essa disparidade ela também existe. É o que, às vezes, o pessoal chama de teto de vidro. Uhum. Então, existe como se fosse uma barreira dentro do judiciário que impede algumas pessoas também, algumas mulheres, de ocuparem esses espaços.
Bom, é falta de incentivo ou realmente ainda falta muito interesse da mulher também estar participando?
Eu diria que os dois. Em 2016, 2018 e 2020, o Data Senado e a Procuradoria da Mulher do Senado Federal publicaram algumas pesquisas nesse sentido. E por incrível que pareça, o motivo que mais foi indicado pelas mulheres para a pergunta por que você não participa para a política é por falta de apoio dos partidos. Ou falta de apoio da família, ou outros interesses que são inconciliáveis. E algumas diziam, eu não tenho interesse, ou eu não consigo competir com um homem. Mas quando elas foram perguntadas, bom, se você tivesse certeza que você ganharia se você se candidatasse para as eleições, você se candidataria? Aí o número mudou. Porque o interesse, assim, se eu tivesse certeza que eu me candidataria, que eu me elegeria se eu me candidatasse, eu realmente entraria para a política. Então, existe muito uma insegurança. Algumas, de fato, não têm interesse e podem trabalhar em outros setores também. Não precisa ser candidata, mas podem atuar na política, na comunidade, nos partidos ou em outros lugares onde façam parte, porque a política ela não é só a política representativa, né? Mas também tem algumas que, de fato, não têm interesse, algumas por conta de toda a construção que nós fizemos ao longo do tempo.
Às vezes eu questiono, doutora, a respeito, às vezes, no incentivo escolar também, né? Nós tínhamos uhum. o curso de OSPB, eu participei disso depois, quando já não tinha, eu folheava cadernos de um tio que era um pouco mais velho, que tinha essa disciplina, e se incentivava muito que os alunos participassem do DCE das escolas. Uhum. Hoje não se tem mais isso, para que haja também esse incentivo às mulheres, né? E o despertar, porque muitas vezes precisa de um cutucãozinho ali para despertar.
Sim, isso vem muito também disso que eu que eu comentei que nós carregamos, né? Não se fala sobre política, deixa a política só para alguém lá, porque política é um jogo sujo. Então, até teve algumas pessoas que falam dentro desses TED Talks sobre a representação, e uma delas comentou o seguinte: bom, quando você vai nas escolas e você pergunta para as crianças ou para os adolescentes o que vocês querem ser quando vocês crescerem, dificilmente alguém vai responder que quer ser político. A política acaba entrando, às vezes, na família, para as pessoas que eventualmente já têm famílias na política, porque já faz parte, de uma certa forma, da realidade deles, ou porque, de alguma forma, acabam se sentindo atraídos pela política como uma forma de transformação social, ou recebem o convite para participar. Mas, sim, a gente ainda precisa muito trabalhar com a educação política e também com a educação política dessas mulheres e meninas, e não só das mulheres e meninas, mas como dos meninos também. E para a gente construir um ambiente mais paritário, para que a gente tenha espaço de trazer toda essa qualidade, porque se a gente não tem diversidade, se a gente não incentiva as pessoas a participarem de várias maneiras, com suas características, com as suas histórias, com as suas peculiaridades, a gente não consegue colocar todas essas realidades para que elas sejam vistas. Então, trabalhar com essa educação toda que você fala também é muito importante.
Bom, a senhora falou a respeito de uma pesquisa, mas não foi feita só no Brasil, foi feita internacionalmente também essa pesquisa, comparando com o Brasil, não?
Existem pesquisas feitas aqui na América Latina também, tem pesquisas feitas só considerando o Brasil. As que foram feitas no Brasil consideraram os projetos da Câmara e do Senado e alguns lugares dentro dos estados, né? Então, dentro das assembleias legislativas dos estados. E existem pesquisas que levaram em consideração a América Latina. Então, a Bolívia, a Argentina, outros países. Então, tem estudos também aqui da nossa América Latina a respeito dessa questão dos projetos.
Bom, quando que surgiu a ideia de você fazer esse livro, né? Pensando...
Bom, a ideia do livro surgiu já quando eu já tinha finalizado o mestrado. E quando eu estava nas minhas pesquisas, eu tive realmente muita dificuldade de encontrar material, porque nós não temos muitos dados sobre isso ainda. Os materiais que nós temos, grande maioria fala sobre ciência política ou sobre direito, mas não relaciona os dois. E então, eu tive muita dificuldade, porque boa parte dos livros que eu precisava para poder falar sobre isso eram todos internacionais, todos em inglês, alguns caríssimos que eu não tive condição de comprar, R$ 900, R$ 1.200, porque não tinham edições no Brasil. E realmente foi muito difícil de eu conseguir fazer essa pesquisa. Mas sempre que eu olho para tudo que eu pesquisei, eu vejo a urgência de se falar sobre isso. E do quanto nós ainda estamos começando a falar sobre um tema que é extremamente urgente. Então, foi daí que surgiu a ideia de lançar o livro. Então, eu pesquisei algumas coisas a mais, organizei mais algumas ideias e resolvi trazer isso aqui para o papel.
O que mais chamou a sua atenção durante esse trabalho?
Durante o trabalho, o que mais me chamou atenção e o que mais me chama a atenção até hoje foi ver o quão diferente são as prioridades e o quanto as mulheres produzem mais do que os homens em relação a questões principalmente de violência contra a mulher. E questões também de saúde materna, questões de saúde da mulher, questão de educação. E outra coisa que me chocou bastante, que aliás foi um dos motivos para que eu começasse a escrever sobre isso, e até hoje é algo que me choca, é que lá em 1987, pouco antes da gente ter a nossa nova Constituição, as mulheres escreveram uma carta para os parlamentares dizendo que elas queriam que constasse na Constituição de 88. E essa é uma história que, para começo de conversa, quase ninguém conhece. Então, quase ninguém sabe que as mulheres fizeram uma carta e participaram ativamente do plenário para que a gente incluísse, inclusive, a questão da igualdade na Constituição Federal. E quando eu abri o conteúdo da carta, eu me choquei muito por saber que, poucos anos antes de eu nascer, a realidade das minhas avós, da minha mãe e de todas as outras mulheres ao meu redor era aquela que a gente via na carta. Então, muitas das reivindicações que as mulheres colocaram, para nós hoje parece óbvio porque a gente já tem. Mas eram coisas muito complicadas. Por exemplo, lá em 1987, um dos pedidos da Carta das Mulheres à Constituinte foi para que a mulher não precisasse de autorização do marido para registrar boletim de ocorrência, porque até então a gente ainda precisava de autorização do marido. Os pedidos para que tivesse, por exemplo, uma delegacia especializada da mulher, que veio um pedido de lá de trás, muito antes, quando a gente ainda não tinha muita proteção, dentre vários outros pedidos em relação aos quais eu fiquei muito chocada. Porque eu parei e pensei, gente, mas não é possível que tão pouco antes de eu nascer, a gente ainda estava nesse ponto de desproteção. E até hoje a gente ainda olha para algumas coisas e vê que sim, a gente ainda está num ponto muito complicado. Então, essas foram as duas coisas que mais me chocaram nesse processo.
Bom, só para atualizar aqui o ouvinte, a gente já tinha falado uns dias antes a respeito sobre quantos senadores existem mulheres que foram eleitos. Apenas 4 são mulheres. Damaris Alves, do Republicanos, Tereza Cristina, do PP, Tereza Leitão, do PT, e a professora Dorinha, do União Brasil. São só essas, né? Que
só
são
essas.
Dentro de 27 senadores eleitos, essas são mulheres. A bancada feminina dos deputados são 91 mulheres, sendo 513 deputados. Então, dos 513, 91 só mulheres são representadas. E a bancada paranaense, que são 10.
Uhum.
É a maior da história do Paraná é deste ano.
Uhum. Exatamente. Olha, entre Senado e Câmara, a representação, se a gente for parar para pensar em percentual, no Senado hoje o número percentual de mulheres é 11%.
Uhum.
11%. É muito,
muito pouco.
Porque dentro das cotas que estabelece uma paridade entre os gêneros, estão 30% de homens e 30% de mulher no mínimo,
uhum.
11% é um número muito baixo. Claro que as cotas elas foram pensadas principalmente para o sistema proporcional, que é o sistema em que nós votamos, por exemplo, para os deputados. Mas dentro da Câmara dos Deputados mesmo, nós temos um percentual de 17,5%, salvo engano.
Uhum.
Então, ainda é muito pouco. O número de candidatas tem crescido, e isso é muito bom. E, ao longo do tempo, o ponto positivo é que esse número também tem crescido. Quando foi a época da votação da Lei Maria da Penha, por exemplo, nosso percentual na Câmara de Deputados era de 10% de mulheres.
Uhum.
E aí a gente pensa numa lei tão importante que o Brasil já tinha passado por uma série de problemas e já tinha sofrido condenações justamente para que pedisse, para que implementasse essa lei. E quando chegou no momento da votação de falar sobre violência contra a mulher, a gente tinha só 10% de mulheres para fazer a votação. Então...
Bom, é pouco, mas representa, né? Tem representado.
Com certeza. Com certeza, e é o que a gente comenta que esse número, esse tão pouco número de mulheres, elas produzem ainda muito mais nesses aspectos. Então, é muito interessante olhar essa dinâmica, né? Como que as coisas vêm funcionando.
Bom, das deputadas paranaenses, nós temos 3 que foram reeleitas, né? Que foi a Luciana Rafaim, a Mabel Canto e a cantora Mara Lima. E nós temos a Márcia Ussulac, do PSD, a Maria Vitória, do PP, a Ana Júlia, do PT, a Luciana Rafaim, já falei, Cristina Silvestre, do PSDB, Marli Paulino, do Solidariedade, Flávia Francischini, do União, e a Cloara Pinheiro, do PSD. Então, essas são as 10 mulheres aqui do Paraná, que são deputadas estaduais. E a gente sempre ouve e fala aqui que, principalmente, a Mara Lima tem muita pauta voltada para mulheres.
Isso, e é mais ou menos isso. Agora, lá a gente fala muito sobre essas pautas, e aqui no Paraná tem se crescido bastante. Eu fui num evento em Curitiba justamente sobre a Procuradoria da Mulher.
Uhum.
Então, foi um evento em que as procuradoras da mulher se reuniram para falar sobre essas políticas, sobre as questões de ônibus, como que a gente trabalha, por exemplo, com as linhas de ônibus para colocar essas mulheres seguras, como que nós implementamos mais procuradorias das mulheres, né? Que são os órgãos do legislativo que vão atrás da proteção dos direitos dessas mulheres. E tem vários direitos nesse sentido. Essas propostas, inclusive, elas vêm muito com o sentido de proteção de coisas que até então não estavam sendo vistas. Por exemplo, a gente tem um problema dentro da questão da proteção da mulher, que são os números, os índices muito altos de morte materna e de violência obstétrica.
Uhum.
E acontece demais e não se fala muito sobre isso. Recentemente até foi instaurada uma comissão lá na Câmara dos Deputados para ouvir toda a sociedade, para ouvir os médicos, para ouvir todo mundo no geral, justamente para começar a discutir isso. E foram as mulheres que acabaram trazendo isso, como foram outras mulheres que também trouxeram comissões para investigar o que estavam acontecendo com os números de violência, por que os números de violência estavam tão altos,
uhum.
o que nós íamos fazer em relação a isso. Então, de fato, essa tendência de comportamento, a gente fala que existe uma tendência do comportamento parlamentar, porque como a gente está inserido mais no que as mulheres precisam, a gente consegue ver. E todo mundo tem um ponto cego. Não adianta
Tem.
a gente achar que não tem. Então, é mais... não que os homens não possam falar. Aliás, podem. E tem homens que realmente fazem um trabalho excepcional na busca pela proteção da mulher também.
Uhum.
E eu preciso mencionar isso. Preciso parabenizá-los por isso também. Mas, para algumas coisas, a gente precisa perguntar para o dono da casa onde estão.
Uhum.
E, para perguntar para o dono da casa, a gente precisa que as mulheres estejam lá em cima também.
E aí é que a gente fala da participação delas. Às vezes não estão como representantes oficiais, como deputados, mas estão por estar atrás ali,
Isso.
fazendo essas audiências públicas, chamando esses nossos representantes para estar ouvindo, para estar participando e buscando soluções. Né?
Exatamente. Eu acho mais importante, buscando soluções.
Bom, é amanhã, então.
Isso. Amanhã, às 7h30, na sede da OAB. É um evento promovido pela Comissão da Mulher Advogada e pela Comissão de Direito Eleitoral. O evento está muito bacana, eu vou falar algumas coisas a mais, dar alguns dados a mais das pesquisas que eu fiz, dos autores que eu pesquisei, dos livros que eu tive que ler daqui do Brasil e de fora do Brasil, das teóricas que trabalham isso a nível nacional e a nível internacional também, de grandes universidades, tanto daqui quanto de fora. E vai ser um evento bem bacana, gratuito. Tem um link lá na página da OAB Cascavel do Instagram para se inscrever. E vai ser um debate muito bacana, vai ser uma troca de ideias muito legal.
E qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa pode participar, só fazer a inscrição pelo link e estar lá às 7h30, que nós vamos todos estar lá. Muito feliz em receber a todos, inclusive.
Bom, e quem não puder estar lá e quiser o seu livro depois, como que consegue adquiri-lo?
Pode entrar em contato comigo pelo Instagram juliana.presotto, Presotto. Pode entrar em contato com o pessoal da editora Toth, Toth, e pode também entrar em contato comigo por e-mail. O e-mail é o profjulianapresotto@gmail.com. Eu fico à disposição. Amanhã eu vou estar com os livros para venda também lá na OAB, mas eventualmente podem entrar em contato comigo ou direto pela editora.
Tá certo. Muito obrigada, Juliana.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com a advogada Juliana Presotto, que é autora do livro A Participação da Mulher na Política Brasileira. 3h30, repórter CBN, já voltamos.
Rede CBN, top de...